Cleiton. Peraí. Eu tô fazendo a anotação. Por isso que eu tô falando. Eu tô fazendo a anotação. Nessa temporada, nós estamos muito a favor da categoria Conversas de Bar. Talvez seja porque a gente não tá podendo frequentar bares do jeito que a gente gostaria. E não, isso aqui não é um momento de já chegar exaltando bebida alcoólica, não. É porque no bar, as falas, as conversas mais sinceras e mais aleatórias acontecem. Hoje a gente vai falar sobre bissexualidade do nosso ponto de vista aqui desta mesa. Uma mesa de mulheres negras, mulheres cisgêneras. Esta é a voz de Natália Braga. E agora, junto comigo, eu já começo chamando uma pessoa que eu só não digo que saiu completamente lá dos bastidores. Tô pensando aqui naquele meme da Gretchen, saindo de trás da cortina. Porque vocês já ouviram a voz dela aqui, mas hoje ela definitivamente está no episódio todo. Seja bem-vinda, Tainara.
Olá, Nath. Oi, pessoal. Eu sou a Tainara. Vocês já ouviram minha voz aqui no episódio sobre signos. Eu sou editora aqui do podcast do Influência, mas além disso, eu sou jornalista, podcaster. Eu tenho o meu próprio podcast, redatora, sou empreendedora, eu sou várias coisas.
É a linha Barbie Profissões. Pra conversar aqui com a gente, também temos uma das criadoras de conteúdo que mais faz a gente rir e refletir ao mesmo tempo ao longo desses anos. Preta Araújo, amada, pode falar, pode se apresentar pra quem não te conhece, o que eu duvido muito, e vamos lá.
Salve, salve, titio! Nossa, gente, eu estou encantada em fazer parte desse podcast, honrada, muito prazer. Pra quem não me conhece, sou Preta Araújo, criadora de conteúdo, comunicadora, atriz, empreendedora, falo de uma pá de coisa nas minhas redes sociais, sempre com muito bom humor, assim como a Nath falou. E assim, me segue nas redes, sabe? Faz um teste de uns 7 dias, se você não gostar, aí você mete o pé. Mas, tamo junto, qualquer coisa, é Preta Araújo em todas as redes sociais.
Ai, já vou aproveitar esse momento pra falar que o Influência Negra está como arroba Influência Negra em praticamente todas as redes sociais. Agora, abrindo um parênteses aqui, antes da gente falar sobre a bissexualidade, eu acho incrível, né, a gente lançar, todas nós, muito jovens aqui, currículos tão extensos, mas tão focados ao mesmo tempo, né? Empreendedoras, trabalhadoras no mundo digital, eu acho muito legal da gente pensar nesse lado também. Mulheres de negócio e bissexuais, vocês estavam preparadas para essa conversa? Então, ela chegou. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta clichê, mas que eu acho que já entra no mundo da exposição, né? Lembrando que esse episódio aqui, na verdade, ele não foi uma ideia que partiu da equipe do podcast, foi uma ideia que veio do público. Era uma vez, um dia que eu e Cleiton, o Cleiton não tá aqui nessa gravação hoje, estávamos gravando um episódio extra desse podcast, lá no Instagram. A gente foi falar sobre nudes e empoderamento, essa relação conflituosa. Você pode ouvir esse episódio aí no seu feed de podcast, onde você tiver ouvido a gente. E, gente, aconteceu uma coisa, eu não sei como isso aconteceu, mas o assunto mudou pra bissexualidade. E aí a gente falou tanto, a gente falou por 1h30 sobre isso. E não teve jeito, isso teve que virar um episódio, por isso nós estamos aqui hoje. E aí esse assunto, ele passa por momentos de seriedade, momentos de exposição, como eu falei, mas também entra no campo das vivências. Então hoje a gente vai ficar muito mais nas vivências do que no lado acadêmico. E para começar, minha gente, como vocês se descobriram bissexuais? Como essa ficha caiu?
A minha ficha caiu, eu acho que oficialmente aos 17 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de bissexualidade. Eu tinha acabado de entrar no teatro e aí eu comecei a conversar com outras pessoas que tinham contato, né? Eu conversei com uma amiga minha que era bissexual e aí foi que eu entendi que era possível, sabe? Mas foi logo cedo, assim, que eu percebi que eu sentia atração também por mulheres. E isso me deixava até um pouco confusa, porque eu achava, por exemplo, uma mina bonita. E, geralmente, as mulheres, elas se elogiam muito mais do que os homens, né? Devido à nossa querida masculinidade frágil. Mas eu dentro de mim eu sabia que, tipo, o jeito que eu achava uma mulher bonita não era o jeito que, por exemplo, a minha mãe achava uma mulher bonita quando ela elogiava uma mina que ela via na rua ou na TV. Então, foi a partir dali que eu já vi que tinha alguma coisa. E aí, aos 17, eu tive a confirmação que era possível, que eu não estava confusa. Porque, né, quando a gente começa a se interessar por mulheres, a gente acha, sei lá, no primeiro momento eu pensei assim, ai, será que eu sou lésbica? Mas eu também sentia atração por homens, né? E aí, eu ficava muito confusa e quando eu descobri a bissexualidade foi lindo. E fazem 11 anos isso daí.
Cara, eu descobri a bissexualidade um pouco mais velha. Eu tinha 21 quando eu falei abertamente que eu era bissexual pros meus amigos. Mas ali com 20 anos, mais ou menos, eu lembro de conversar com uma amiga e falar, cara, eu acho que eu sou bissexual. Mas não fui muito a fundo com isso. E aí, é uma história até engraçada. Eu tava numa chopada da Eco. Eu beijei duas meninas aquela noite e depois eu cheguei pros meus amigos completamente bêbada, gritando: eu sou bissexual! Eu sou bissexual! Igual uma louca! E os meus amigos, nossa amiga, que legal! E eu falando que eu era bissexual, bissexual, e tipo, reafirmando aquilo pra mim. E a Preta falou que no início ela achou que era lésbica. Eu não passei por essa fase. Eu passei pela fase tipo, eu sou hétero e nada vai mudar. Eu neguei muito por muito tempo. Mas eu não cheguei a achar que eu era lésbica. Tipo, a chance de achar que eu era lésbica veio mesmo depois que eu comecei a me relacionar com a minha esposa. E aí, todos os dias, você passa por um tipo, cara, eu estou num relacionamento com uma mulher. Será mesmo que eu sou bissexual? Ou será que eu sou lésbica e eu tô só reprimindo isso?
Aí, eu falei que a gente não ia entrar no campo teórico, né? Mas aí já esbarra naquela coisa, mas será que eu estou caindo na heterossexualidade compulsória? E aí a gente fica realmente em crise. É, eu tenho que tomar, já percebi que nesse episódio aqui eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar quieta demais. Porque assim, a história da Preta, eu fiquei só olhando aqui pra tela e pensando, é como se eu estivesse falando. Porque realmente essa linha tênue é uma confusão até mesmo na minha vida, assim. Às vezes eu me percebo rindo de mim mesma, porque leva um tempo, assim, até eu perceber que eu não tô só admirando, até mesmo achando um grande exemplo de se espelhar profissionalmente e pessoalmente quando eu olho para certas mulheres. Eu percebo que eu realmente tô atraída. Uhum. Que o que tá me prendendo ali não é exatamente aquela questão de fã, assim, é importante me atentar. Na infância sempre foi uma questão mesmo muito natural para mim perceber que eu sentia essa atração. Mas eu acho que essa é uma das questões na vida que a gente segue achando que o que tá na nossa cabeça é meio que a norma do mundo, né? E aí quando vem outra pessoa e traz o conceito, a definição, que a gente leva um susto. Então eu estava seguindo a minha vida muito plena, muito bem, até me tornar uma grande criança crescida no Twitter. Eu sempre falo isso. Quando eu tinha, acho que uns 11 anos de idade, foi quando eu entrei no Twitter. E era aquela época que tava começando o auge de Crepúsculo. Então eu sempre falo, gente, a minha vida, os meus valores, os meus pensamentos são sempre muito moldados por isso. E lá no Twitter, eu conheci um dos meus amigos, tem contato até hoje, inclusive. E aí, do nada, eu prefiro nem caçar esse tweet aqui, espero que ele nem esteja mais no ar. Mas por algum motivo ele mandou uma conversa falando que eu sou bissexual. E aí eu fiquei, não, gente, que isso? Que absurdo, assim. Mas na minha cabeça eu sabia que aquilo era verdade, né? Mas foi ter aquele nome, né, vindo a partir de outras pessoas, ainda bem, não num contexto de bifobia, né? Foi algo que me fez repensar, assim, o meu posicionamento, não pessoal, mas o público. E passando por outro momento da minha vida, um pouco mais tarde, no ensino médio, eu me lembro do quanto eu fiquei trêmula internamente por mudar no meu Facebook essa informação. Era um trabalho, a gente tinha disciplina de espanhol, e uma vez a professora passou um trabalho da gente preencher um perfil de Facebook inteiro em espanhol. Então, eu com outro e-mail que depois eu usei no Tinder, quando eu não tinha 18 anos. É, eu preenchi esse perfil em espanhol, e aí, sinceramente, naquele momento eu coloquei, então, que eu sou uma pessoa bissexual. E isso me fez pensar que era o momento de colocar no meu perfil, né, pessoal mesmo, essa informação. E aí, o meu medo era que, naquela época, o Facebook, assim, se você mudava o status de relacionamento, se você fazia qualquer coisa, só faltava o Facebook mandar um carro de som na tua rua, né? Então, fiquei com medo de mudar isso no, nas informações do meu perfil. E mesmo que fosse de madrugada, na manhã seguinte eu tava com um monte de notificação do povo falando e xingando, porque Facebook é uma coisa muito de família, né? Com aquela informação da bissexualidade. Mas não aconteceu nada disso. Tô aqui, ó, plena, gravando esse episódio. Mas tirando isso, eu nunca tive um medo de ser bissexual, porque eu já considerava isso algo básico dos meus divertidamente.
É, eu acho que medo eu também nunca senti, assim. É, principalmente que eu tive esse contato logo, né? Com entender o que era a bissexualidade. E aí, a partir dali, tudo fez sentido pra mim, sabe? Então, eu sempre conversei de uma forma muito natural sobre a minha sexualidade. Tanto com os meus amigos, quanto com a minha família. Lógico que quando a gente é adolescente, a gente tem um pouco de medo da rejeição e tals. Mas sempre foi uma conversa muito tranquila. E eu também costumo dizer, toda vez que eu falo sobre bissexualidade, que as pessoas perguntam quando é que foi que eu me assumi pra minha família. Eu nunca tive essa conversa com a minha família até hoje. Porque eu acho que quando você é hétero, você não chega, faz uma reunião de família e fala, então, família, tem um negócio aqui pra contar pra vocês. É, eu sou hétero. Não rola isso. Então, pra mim, não fazia sentido eu fazer uma reunião de família pra contar pras pessoas sobre a minha sexualidade. E aí, eu sempre agi de uma forma muito natural. E aí, é assim até hoje.
Cara, pra mim, eu acabei tendo que fazer meio que essa reunião de família, mas não foi nem pra me assumir bissexual. Tipo, meus pais descobriram mesmo que eu era bissexual. Depois, na verdade, acho que meu pai mesmo nem sabe o que é bissexual. Mas a minha mãe foi depois conversando com a minha esposa. E na época, eu acho que a gente já morava junto. Não era casada no papel ainda, mas já morava juntas. Então, eu contei assim que eu pedi a minha atual esposa em namoro, eu contei pra minha mãe, tipo, 3 ou 4 dias depois eu contei pra minha mãe que eu estava namorando uma garota. E mais ou menos 1 mês depois eu contei pro meu pai. Eu contei e foi relativamente tranquilo. Mas eu acho que foi tranquilo porque eu tava tranquila. Acho que se eu tivesse com medo, se eu tivesse preocupada, eu acho que poderia ter sido mais tenso. Mas assim, minha família acabou reagindo muito melhor do que eu imaginava, sabe? Eu brinco que o meu pai chama minha esposa de Vida. Só que Vida era o nosso apelido carinhoso. Era o apelido carinhoso do casal. E aí meu pai ouviu eu chamando ela de Vida uma vez, e agora ele só chama ela de Vida. Então, a relação deles, graças a Deus, é muito, muito, muito boa. Então, eu fico muito tranquila com relação a isso. O assunto bissexualidade mesmo só aconteceu... Eu não lembro o que elas estavam conversando. Eu só sei que aí a minha esposa explicou pra minha mãe que se a gente terminasse um dia e eu começasse a namorar um homem, não mudaria nada do que eu tive com ela, sabe? Porque eu sou uma mulher bissexual. E aí, depois disso, nunca mais entrou em pauta, nunca foi uma questão. É muito tranquilo. E meus pais são muito jovens também. Então, eu acho que é mais fácil também de lidar por conta disso.
E agora eu quero trazer uma questão que definitivamente não é pacífica. É mais uma das coisas que nos faz, enquanto mulheres bissexuais, ter pelo menos um momentinho de reflexão. Quando eu entendi na minha cabeça, e aí passei a fazer disso, da bissexualidade, um olhar atento na minha vida, eu parei para pensar, então, o que seria uma forma ideal de exercer a minha bissexualidade. Acho que agora eu vou entrar também no campo do flerte, né? Pensando assim, qual seria a melhor forma de eu, enquanto uma mulher, enxergar e lidar com outras mulheres? Será que a única forma de se relacionar com uma mulher que existe no mundo é exatamente aquela que a gente vê, inclusive, sofre. Eu tô falando de uma mulher passar na rua e você fazer aquele fio-fio de ser invasiva, sabe? Levou um tempo pra eu entender e entrar em paz, pensando que sentir e manifestar uma atração por mulheres não significa necessariamente imitar o que a gente vê através dos homens e principalmente reproduzir o machismo, né? Eu falo tudo isso com uma tranquilidade minha até eu começar a prestar atenção na internet. Não sei se vocês, enquanto criadoras de conteúdo, passam por isso, mas de vez ou outra eu vejo casos de comentários, de inbox, enfim, de outras mulheres sendo extremamente invasivas, reproduzindo machismo mesmo. E é uma pena, porque a gente não precisa disso para poder mostrar que a gente gosta, que a gente quer estar com outras mulheres, né? É uma questão confusa, eu não vejo muita gente falando sobre isso.
É, na verdade, eu tenho muita dificuldade de dar em cima de mulher, porque eu acho que justamente porque a gente, como tá sempre nesse lugar, às vezes da hipersexualização, por exemplo, eu tenho muito medo de fazer com as minas o que fazem comigo. Então, às vezes, desculpa aí se você tá me ouvindo e já deu em cima de mim, às vezes eu sou meio lerda com mulher, porque
vida.
Eu só acho que mulheres estão sendo legais.
Quantas
e nunca estão dando em cima de mim.
Passaram,
mas também... a vida é uma... mas também acontece, principalmente... por ser uma figura pública, eu recebo muito mais cantada de mulher do que de homem. E às vezes eu recebo umas... eu não consigo nem chamar de cantada, né? Porque cantada sempre é algo legal, algo positivo. Eu recebo assédio mesmo de uma forma muito reproduzindo o que os caras fazem. Então, eu acho que cabe a nós também entendermos esse lugar e que existem outras possibilidades de iniciar uma conversa com uma mina que não seja, por exemplo, o fio-fio que você falou, Nath. Mas ainda pra mim é uma incógnita, porque eu sempre sou muito, eu acho que até além, gentil com as minas, porque eu não quero ser cuzona e aí eu acabo sendo lerda, gente.
Cara, quando eu era solteira era horrível também, porque, tipo, você não quer ser a pessoa babaca, saca? Eu não cheguei a pelo menos não que eu me lembre, a passar diretamente por alguma situação de assédio por parte de mina. Eu mesma não passei por isso, mas eu vi passar. Eu vi minha irmã e minha cunhada passarem por isso num lugar onde era pra ser uma reunião entre amigas e segura pra todos. Mas era seguro pra mim porque eu era uma mulher casada que estava junto com a minha esposa. Tipo, quando você deixa de ser uma pessoa comprometida, parece que você não tem quem mereça ser respeitado. Eu consegui ver muito essa situação como homem hétero, que só respeita homem hétero, sabe? Tipo, você só respeita a pessoa se ela estiver ali com uma esposa, uma namorada. Se ela não tiver, é como se ela não merecesse respeito. Então você não tá respeitando a pessoa, né? Você tá respeitando o cônjuge dela.
Que exemplo maravilhoso.
Que acompanhando... mulheres negras caminhoneiras nas redes sociais, pra quem não tá acostumado, da mesma forma que a palavra travesti, por exemplo, foi ressignificada, entre as pessoas lésbicas, o uso da palavra caminhoneira, provavelmente entre as pessoas LGBT+, essa palavra é usada não num sentido pejorativo, tá? Então, fechando esse parêntese... entre as mulheres pretas caminhoneiras, tem muitas reflexões também em relação a desumanizar, né? A tratar essas mulheres, assim, na nossa cabeça criou-se algum link entre tudo que a gente vê e tem comentado aqui, né? De tóxico nessa masculinidade, impresso nessas mulheres que se relacionam com outras mulheres. Então, existe essa possibilidade também da gente olhar para essas pessoas de outras formas. Vamos falar, então, sobre estar em um relacionamento com outras mulheres. E aí as pessoas ficam taxando as bissexuais de infiéis, de que é bagunça e tal. Menina, eu não sabia o que era a tal da bifobia até entrar no Twitter. Eu não sabia que tinham pessoas lésbicas que simplesmente se recusavam a se relacionar com pessoas bissexuais por conta desse argumento da promiscuidade e de não sei o que, olha, complicado, gente, é com vocês, tchau, vou beber uma água, lancei essa e vou sair correndo.
A gente vê um monte de sapatão por aí apaixonada por hétero, achando que a hétero vai largar o macho por causa dela, mas a bissexual não pode não. Você ser uma mulher assumidamente que se relaciona com homens e com mulheres é completamente errado. Agora, se você for uma mulher hétero que deu mole pra sua amiga sapatão, aí não tem problema. Eu fico muito puta. É uma coisa que mexe muito comigo, que me deixa muito, muito, muito irritada. Eu fico extremamente revoltada com isso. Eu não entro em treta firme no Twitter porque eu passo mal antes de conseguir entrar na treta. É foda.
Ai, é foda. Já começa falando um palavrão, né? Eu acho que também vem muito dessa... das minas tá magoada, sabe? Com, por exemplo, a bissexual que foi lá, ficou com ela e daqui a pouco ficou com cara. Eu acho que é meio que jogando também esse lance de ai, você não é bi, você... bissexual não existe, né? Que eu já ouvi isso. Você só quer brincar com as minas... e fazer ter um relacionamento sério mesmo, você vai ter com os caras. E aí, eu não sei se é fetichização ou o quê, mas quando é uma mina hétero, aí, tipo, ela abre o coração e aí tá tudo certo se apaixonar por uma mina hétero e fazer com que ela termine com o namorado, sabe? Pra mim, não faz o menor sentido.
Sabe, evangelização? Eu vejo muito dessa forma. Tipo, eu vou pegar a hétero e eu vou transformar a hétero em sapatão.
É igual os caras héteros, né? Tipo, ai, você é lésbica porque você nunca ficou comigo.
Exatamente. Gente, é foda. Tipo, isso vai trazer diversas discussões, mas já é a segunda vez que a gente compara atitudes tóxicas de mulheres sapatões com atitudes tóxicas de homens héteros. Então, assim, com certeza isso vai trazer discussões.
Parem de sofrer, gente. Fechando aqui com chave de ouro todas as expressões gospel, né? Pois fique com o slogan da Universal. Pare de sofrer, tá? Toma vergonha. E outra treta que eu gostaria de trazer pra cá também é delicada... mas, embora esse episódio aqui tenha o nome de bissexualidade, eu não vejo muito problema, muita diferença entre ficar me declarando bissexual ou pansexual. O argumento teórico que mais me deixa numa paz de espírito é muito mais uma questão temporal, né, histórica, do que uma questão social, assim. Porque, convenhamos, tem muita gente querendo pautar essa diferença entre bissexualidade e pansexualidade para exalar a sua transfobia. E transfobia não está permitido aqui em qualquer rede do Influência Negra. Não temos paciência para isso. Então, o que eu vejo, se vocês tiverem uma outra visão... contem aqui nesse episódio. Se você que está ouvindo também quiser colaborar para esse debate, menciona a gente nas redes sociais. Mas, de certa forma, eu aprendi que da mesma forma que aquela sigla, extinta sigla, GLS, evoluiu ao longo dos anos, a gente também tem esse tipo de evolução em relação ao termo bissexualidade e pansexualidade. E vocês, como é que vocês ficam em relação a essa questão?
Você foi falando e eu lembrei exatamente do caso da Nathalie, né? Que é namorada do Jonas, um homem trans. E, assim, eu vou ser sincera. Eu, no ano passado, foi a primeira vez que eu realmente peguei pra ler e estudar sobre a pansexualidade. E eu sempre achei muito parecido, né? O conceito com a bissexualidade. Eu sempre consegui me enxergar também, sabe? Enquanto pansexual. Só que eu não tenho ainda uma opinião formada. Quando as pessoas perguntam sobre a minha sexualidade, eu sempre falo que eu sou bi, né? Eu nunca falei que eu era pan, apesar de já ter ficado com pessoas trans. Então, ainda é um caso que eu tô me organizando na minha cabeça, tá ligado? Vendo qual que é o rolê. Mas eu também concordo com você que, como a sigla GLS mudou, e eu acho que é só um processo de evolução mesmo. Meio que tudo se unificar. E se a pessoa usa de desculpa falando que é bissexual só pra ser transfóbica, ela não entendeu o rolê, né?
Eu concordo com vocês, meninas. A pansexualidade, na verdade, nunca passou pela minha cabeça enquanto minha orientação sexual. Mas eu nunca usei a bissexualidade para ser transfóbica. Então, quando eu descobri que as pessoas usavam a bissexualidade para ser transfóbicas, eu comecei a pesquisar um pouco mais e a tentar entender. E aí eu vi que era um rolê histórico, que no início a bissexualidade era apenas uma orientação sexual onde você se relacionava com homens e mulheres cis. E que com o tempo isso foi mudando e que a pansexualidade ela surgiu justamente para o termo pansexual, né, surgiu justamente para essas pessoas que não se atinham à cisgeneridade. Então, eu entendi que do jeito que tá hoje me cabe.
E aí, usando a expressão carioca, com todo respeito, mas eu acho que tem muita gente perdendo tempo com essa questão, levantando questões teóricas, mas vivendo mesmo que é bom, não tá. Quando o assunto é os homens bissexuais, e logo o machismo ele volta, né? Ele volta em forma de achar que, na verdade, esses homens seriam gays, que ainda não têm a coragem, ou então o que é aquela tal da fase, né? Que eles estão numa fase de encobrir que eles realmente são, e que aí é a bissexualidade masculina, ela não existe.
Essa questão da bifobia é que, tipo, a bifobia ela é muito falocêntrica, né? Porque uma mulher bissexual, ela não é bi, ela é hétero, ela gosta de homem e ela tá ali com a mulher lésbica ou com a outra mulher bi apenas pra satisfazer um desejo. Enquanto o homem bissexual, ele é gay, ele não gosta de mulher de jeito nenhum e tá ali só fingindo.
Nossa, é verdade. Falou tudo. É, eu não entendo o conceito das pessoas em achar que o cara, ele é gay, ele só não quer se assumir. Gente, é possível ser bissexual, vou falar pra vocês. É bem possível, de verdade, tá? Então, é mais um estereótipo que a gente tem que derrubar e, enfim, abominar, porque não faz o menor sentido.
Em boa parte do tempo aqui, a gente teve que trazer essa teoria, né, da bissexualidade, que o povo confunde muito, mistura muito, na verdade, gênero com sexo biológico, a questão dos genitais. E aí, depois de tantas polêmicas maravilhosas, agora eu trago uma que eu considero que é das mais introspectivas. Vai causar choque nas pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, sabe aquele estereótipo do instinto materno, dessas coisas que caem do céu? Tem muita gente acreditando que só porque uma mulher está se relacionando com outra ou um homem está se relacionando com outro, que aí o sexo vai fluir muito melhor. Só que não necessariamente. Uma coisa é você se conhecer e outra você está lidando com outras pessoas. Eu acho que a gente tem uma visão muito homogênea. E o que que vocês acham sobre isso? Vocês têm. Acho que a gente entra também no tema classicão. Primeira relação sexual com outra mulher. Mas assim, vocês já se sentiram obrigadas a serem duas vezes melhor, talvez, só porque vocês estão se relacionando com outras mulheres? Porque lá no início do episódio a gente falou sobre todo um medo, né? Na hora de flertar, toda uma cerimônia, a gente deixando as oportunidades passar. E quando o assunto é sexo mesmo, como é que funciona? Lembrando que todas nós aqui somos pessoas que temos afinidade, né, por relações sexuais. Todo mundo aqui se sente confortável com isso. E tem pessoas que não.
Realmente, cara, tem essa questão de, tipo, das pessoas acharem que é porque são duas mulheres e que, como você conhece o seu corpo, você vai conhecer o corpo da outra. E, tipo, não é. Não é. Existem coisas que uma pessoa vai gostar e que outra não vai gostar e que vai fazer diferença no sexo para vocês. A minha primeira relação sexual com mulheres foi com a minha esposa. E, assim, foi muito bom para mim, mas para ela não foi. E assim, hoje a gente fala muito abertamente sobre isso, mas na época a gente não falou, porque não tinha afinidade para isso, não tinha um companheirismo ainda. E eu acho que essa questão da relação sexual entra muito num conselho que eu recebi no dia da minha festa de casamento. E a menina que tava fazendo meu cabelo, ela falou assim: cara, o que é mais importante no casamento é a compreensão. E aí eu acho que se encaixa muito no sexo. O mais importante no sexo é a compreensão, é você compreender o que o seu parceiro quer, o que o seu parceiro gosta, o que o seu parceiro não gosta. Eu acho que é a questão da compreensão e da conversa.
As pessoas, elas tendem a achar que só porque é mulher já tá tudo resolvido, né? Lê do engano, porque assim, o que já aconteceu comigo é, por exemplo, de mulheres, tanto lésbicas quanto bissexuais, performarem essa masculinidade cis e hétero, né? Então, já realmente aconteceu de eu estar num motel com uma mina e ela, tipo, a gente mal tinha se beijado e ela já tava querendo colocar o vibrador pra vir, sabe, me penetrar. E eu fiquei assim, mas nossa, que pressa é essa, né? Que tipo, calma, a gente acabou de chegar e você nem sabe se eu vou querer penetração hoje, por exemplo. Então, eu acho que o que acontece com muitas mulheres é querer performar novamente essa masculinidade, sabe? Seja de ser escrota dando em cima de uma mina, ou seja na hora do sexo, querendo performar tudo aquilo que ela aprendeu na, por exemplo, nos, no, na pornografia, que é feita de homens para homens. A gente não tem educação sexual. Então, a gente às vezes cai nessa falácia, né? Nesse lance que, com muitas aspas, a sociedade nos ensina. Independente se for um sexo hétero, se for entre duas minas, a questão não é a genitália da pessoa, não, em sim, tipo, como que ela vai se portar e como que ela vai te tratar. E para além disso, como que ela vai perceber o que que você tá sentindo? Porque eu acho que o sexo também é isso, ele não tá ali já com script, né? Você vai vivenciando aquilo. Eu acho que é sempre bom também a gente normalizar realmente o diálogo, porque às vezes as pessoas, elas simplesmente não falam. Às vezes tá incomodando, é algo que a pessoa não gosta e ela não fala. Então é também interessante normalizar esse diálogo entre as pessoas.
Se você tá chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de indica.
Chegamos ao nosso quadro do Indica, das indicações de conteúdo. Queria saber se vocês têm alguma referência para trazer. Eu já vou lançar a minha, porque exatamente tem a ver aí com esse público. Quem ouve esse podcast vai me dar um socão agora, mas me desculpa, eu vou indicar Insecure de novo. Pela décima vez nesse podcast. Porque quem assistiu ali, acho que a segunda temporada, talvez, da série, sabe que a coadjuvante, a Molly, ela entra em um relacionamento, assim, entrar em um relacionamento, não tô falando namorar, casar, não, basta estar junto ali, né? Começa a se relacionar com um homem que eu nem me lembro se ele chega a se declarar bissexual, mas há o menor sinal dele querer ali romper com todos os estereótipos de masculinidade que a gente consegue. A Molly entra em desespero e acha que o cara é gay e não deve ficar com ele. E isso é uma paranoia que acontece o tempo todo. A gente fica aqui, né, puxando a orelha das pessoas hétero, mas isso acontece até mesmo entre pessoas que são, enfim, LGBTQIA+, porque é uma questão mesmo assim da insegurança nossa. Ó, que ironia com o nome da série. Então, essa é a referência que eu deixo para vocês. Ah, inclusive a série tá indo para a última temporada, né? Triste. Vai, gente. Antes que eu comece a chorar aqui.
Eu tenho três indicações, na verdade. A primeira é a série Corpos Silenciados, que é do meu podcast, o Silenciadas. É uma série que traz histórias de mulheres negras LGBTA. A segunda é uma série que já foi indicada aqui, que é a série Ela Quer Tudo. E uma outra série, uma série que eu ainda não terminei, que é a série Por Que as Mulheres Matam. É uma série sobre mulheres assassinas, digamos assim. E uma dessas mulheres é a Taylor. Ela é uma mulher preta que está num casamento aberto e traz essa questão da bissexualidade e da não monogamia também. No fim das contas, minhas indicações todas envolvem não monogamia, mas tudo bem, apesar de eu ser uma mulher monogâmica.
Enfim, é hipocrisia, né? Bem, a minha indicação, eu fui pega de surpresa, gente, não sabia que era pra indicar alguma coisa, mas eu vou indicar um filme que eu assisti quase no finalzinho do ano passado, lá pra novembro, que é um filme que se chama Rafiki. Se eu não me engano, ele tá disponível lá na Telecine, que é um filme queniano que fala sobre a vida de duas minas lésbicas. E lá no Quênia, se eu não me engano, é proibido, né? Você não ser hétero. Então, trata a história dessas duas minas de uma forma... mostrando realmente o lado delas e a sensibilidade. Eu gostei bastante do filme. Talvez ele traga alguns gatilhos para algumas pessoas, então... é bom lembrar isso, mas é um filme que eu gostei bastante, principalmente que a diretora também é uma mina preta, esse filme foi indicado a Cannes, então é um filme super importante, que inclusive foi proibido, né, foi banido pelo governo de passar lá na Quênia, porque por causa dessa questão de ser proibido. Então, essa fica aí a minha indicação de hoje, Rafiki, que é um filme muito, muito bonitinho.
Pessoas, assistam How to Get Away with Murder, ou Como Defender um Assassino, porque... Viola Davis. É só isso mesmo.
Parece até a publi, né?
Olha...
eu vou te processar, Dayara.
E tipo assim... eu já assisti.
É incrível.
Eu já assisti How to Get Away with Murder, mas só de você falar Viola Davis, eu já tava convencida e tô indo da play.
Já que
de
o
novo.
Nome da Viola Davis tem poder, eu acho que é. Se ela soubesse da existência deste podcast, das nossas existências aqui, ela estaria divulgando e enaltecendo. Pra ela saber mais sobre o nosso trabalho, vocês têm que seguir e fazer pressão. Já tô assim agora. A gente mira pro alto nesse podcast de tal maneira que depois vocês vão voltar aqui e falar: nossa, a Natália falou. E depois a gente vai falar: sim, nós avisamos. A gente sabia do nosso potencial, tá bom? E a gente fala isso muito sério. Essa questão de seguir as redes sociais. Então, assim, este é o momento pra, se você não prestou atenção no nosso recado lá no início... por favor, já vou deixar aqui. As minhas redes são todas @natbragap. As do Influência Negra são Influência Negra. E eu não disse também o nosso e-mail. É podcast@influencianegra.com.br. E aí pode ser o espaço mais anônimo possível para você deixar os seus relatos, as suas histórias sobre bissexualidade, tá bom? Agora, meninas... divulguem e enalteçam o trabalho de vocês pra gente fechar esse episódio aqui.
Minhas redes sociais, sigam no Instagram @TainaraFirmiano e @silenciadaspodcast. No Twitter, eu só falo besteira, reclamo da vida. Se quiserem seguir pra ver essas reclamações todas, é @TaiFirmiano.
Bem, meu povo, eu sou o Preta Araújo, com um A só entre Preta e Araújo em todas as redes sociais. Eu tô em muitas delas, tô no TikTok, tô no Twitter, no Instagram, no YouTube. No Twitter eu só xingo as pessoas e falo mal do Big Brother atualmente. Então, se você tá com ódio em comum de quem só queria se alienar e tá passando raiva... vai lá me seguir no Twitter. E principalmente no TikTok e no Instagram, eu sigo mais a linha de humor, né? Então, se você quiser dar umas risadas, cola na grade. Ou também falar sobre a vida. A gente fala bastante também nos stories e lá no YouTube, com vídeos mais longos e reflexivos. Então, assim, ó, tem Preta Araújo pra todo mundo, pra todos os gostos. E tamo junto, como eu falei pra vocês. Segue nós, dá 7 dias de teste. Não gostou, você pode parar de seguir, mas eu sei que você vai gostar. Então, ó, já tamo junto.